Transmitimos ao vivo aqui do estúdio montado pela Rádio UFM no Centro de Ciências Biológicas aqui no campus para a realização desses dias do Paraná Faz Ciência. Estamos recebendo ao vivo aqui no estúdio nossa convidada, a professora Tereza Rodrigues Vieira, também o nosso convidado, jornalista José de Arimateia, da Coordenadoria de Comunicação Social da UEL. Vamos conversar sobre transexualidade, identidade sexual, também o papel da universidade na transformação social da própria Tereza. Boa tarde, Tereza, seja bem-vinda, é um prazer receber você aqui.
Muito boa tarde, é recíproca a satisfação estar aqui. Eu gosto muito da UEL, já lecionei aqui como convidada um tempo atrás na especialização. O pessoal até costumava dizer que as pessoas vinham para a UEL para lavagem de diploma, ou seja, estudavam nas universidades pequenas, depois vinham para cá. Gostei muito daquele período.
Que bom, Tereza. Você atua na Universidade Paranaense, a Unipar, que fica em Umuarama. Você mora em São Paulo, também em Maringá, e veio como convidada aqui do Paraná Faz Ciência para contar para a gente sobre a universidade como agente de transformação social. No primeiro contato que eu fiz com você por telefone, você me dizia que a sua intenção hoje à tarde aqui no campus da UEL, durante essa fala em que você foi convidada para estar aqui nessa semana de ciência e tecnologia, você vai contar um pouquinho da sua própria experiência. Você que é uma referência nos estudos de identidade sexual, transexualidade, pode começar contando para a gente a sua transformação a partir do processo da universidade, Tereza?
Sim, com prazer. Bom, eu me formei na Universidade Estadual de Maringá. E depois disso, como eu era assim muito jovem, eu falei, eu tenho que fazer mestrado, alguma coisa, né? Porque eu não queria ser só advogada. Então, fui para São Paulo para realizar o meu mestrado. E eu escolhi, eu gosto sempre de trabalhar com temas que, em geral, as pessoas consigam dar a sua opinião e atinjam mais pessoas. Ou seja, atinja mais a sociedade. Então, na época, eu escolhi trabalhar com direito à mudança de nome. Todas as pessoas têm nome, mas nenhuma escolheu o próprio nome. Então, eu imaginava, por que as pessoas não podem mudar o próprio nome? Então, eu trabalhei com isso no mestrado. E em trabalhando com isso no mestrado, eu comecei... Uma das pessoas que eu percebia que era um grande problema social que nós tínhamos eram as pessoas transexuais que não conseguiam mudar de nome, não conseguiam mudar de gênero, mas precisavam fazer isso. Então, eu resolvi levar esse tema para o doutorado, como se fosse assim, direito à mudança do sexo no registro civil, em decorrência da transexualidade. E, então, em decorrência disso, eu fui fazer uma pesquisa no exterior, na França, pedi uma bolsa. Então, sempre assim, com bolsas, entendeu? Universidade pública, depois com bolsas. Tive bolsa no mestrado, e depois essa bolsa para o doutorado na França. E estando na França, já que a Europa é bastante rica culturalmente, né, até um continente mais antigo que o nosso, então eu fui a 14 países fazer as minhas pesquisas, encontrando sempre subsídios para poder fundamentar a minha tese e trazer para o Brasil, já que nós tínhamos esse problema no Brasil, que era uma grande quantidade de pessoas que queriam adequar o nome e adequar o sexo no registro civil. Então, em voltando, conforme você mencionou, que mora em São Paulo e no Paraná também, então, em São Paulo, voltei, defendi minha tese, aí as pessoas transexuais começaram a me procurar. Aí, então, eu resolvi advogar em São Paulo. Então, São Paulo, eu sou mais advogada. E no Paraná, eu fui contratada em 1998, para lecionar na Unipar. Né? Ela tem mestrado em Direito, então, ela trabalha com Direito das Minorias. Então, São Paulo era mais como advogada. Então, vinham transexuais do país todo, e transexuais brasileiros que moravam fora do Brasil, porque só o próprio país pode mudar a documentação da pessoa. Então, isso era bastante difícil, porque as pessoas falavam, tem que fazer cirurgia, e às vezes eram coisas só internas, que não vai aparecer para ninguém. Então, por que uma pessoa tem que mexer no corpo dela para poder mudar o nome, mudar o gênero? Então, assim, não foi algo fácil, não é?
E você diria que essa convivência, esses atendimentos que você presta e prestou a transexuais, isso de alguma maneira também modifica você, Tereza? Faz você olhar para a sociedade de que maneira, como é que essa convivência, como ouvir essas dores dessas pessoas também te modifica?
Sim, nós temos que estar assim, atentos, né, para esse clamor que vem da população, sobretudo quando se trata de minorias, não é? Porque essas pessoas não têm voz. Então, se vem alguém da área acadêmica para ser a voz deles, sobretudo alguém na área do direito, não é? Que pode transformar a vida dessas pessoas, mudando o nome, mudando o gênero, ou seja, essa pessoa podendo existir. Porque antes essas pessoas não podiam trabalhar, não podiam estudar, não podiam fazer nada. Então, às vezes, eram condenadas a estar nas ruas, né? Prostituição, alguma coisa assim. Então, foi um trabalho assim, de transformação. Então, eu percebi a alegria das pessoas quando elas adequavam o nome e adequavam o gênero, né? Mas isso assim, foi algo que veio evoluindo. Então, antes se exigia que essas pessoas tivessem feito cirurgias. Depois já começamos a entrar com o processo de pessoas que não tinham feito as cirurgias, ou seja, para que ter que mudar o corpo para isso, não é? Mas até hoje tem ainda bastante problemas concernentes a isso, pessoas que querem fazer cirurgia fazendo uso do plano de saúde, por exemplo, não é?
Daqui a pouco a gente vai passar a palavra para o José de Arimateia, jornalista da assessoria de comunicação aqui da universidade, que trabalha principalmente com temas da ciência. José de Arimateia produziu o jornal Notícia Especial, que foi distribuído, está sendo distribuído aqui no Paraná Faz Ciência, com a produção científica da Universidade Estadual de Londrina. Daqui a pouquinho eu já vou passar a bola para o José de Arimateia. Eu só queria te perguntar antes, Tereza, o primeiro livro que você publicou em relação a mudança de sexo, aspectos médicos, psicológicos e jurídicos, é de 1996. Quase 25 anos já se passaram e a gente teve muitos avanços, né? Inclusive as suas pesquisas de alguma maneira também ajudaram a embasar mudanças na lei. Que história é essa, Tereza?
Sim, foi muito importante. Às vezes até eu, quando a gente ingressava com algum processo, eu pedia para minha assistente lá no fórum, né? Vai ver lá como é que está andando o processo. Ela me falava. Aí o pessoal do cartório do fórum falava, o juiz está procurando material sobre isso para poder embasar, né? Até é interessante essa tua questão, porque às vezes uma coisa é quando você fala sobre um assunto, a outra é quando você tem que convencer. No nosso caso, a gente tinha que convencer o juiz. Interessante isso, você lembrar desse primeiro livro, porque ali nós tínhamos que, através daquilo, convencer o juiz, convencer as pessoas a essas mudanças, né? Então, tinha assuntos assim que a gente não tratava. Por exemplo, eu falava da possibilidade de um trans homem ficar grávido. Então, tinha assuntos que a gente não falava. E quando é tese também, você defende aquilo. Então, você fala, deixa, eu posso conhecer esses argumentos, mas eu não vou usar esses argumentos nos trabalhos. Então, nós tínhamos que fazer essa transformação, contribuir para a transformação social também, publicando artigos. Em todos os campos a gente tinha que estar, mas sempre com o auxílio das outras áreas, não é? Então, como é que eu vou sustentar que uma pessoa é isso ou aquilo se eu não conversei com psicólogos? E é o psicólogo que entende ali da mente da pessoa, não é? Então, os psicólogos vinham, falavam. Então, assim, às vezes, com o auxílio da bioética, os médicos também, e aí a gente apanhava pareceres dessas pessoas e ingressávamos com a ação, mas eu tinha que olhar todos esses pareceres. Eu falava, tal coisa aqui, se você falar isso aqui, o juiz vai pensar outra coisa, não é? E o interessante era que na época não se falava em transgêneros, a gente falava transexual, porque não podia confundir com travesti. Não, travesti pode às vezes aparecer na televisão e falava que não queria fazer cirurgia, mas aquelas pessoas transexuais queriam. Então a gente falava, olha gente, travesti é uma coisa, transexual é outra. Às vezes nem ia no mesmo programa de televisão se tinham travesti. Você imagina, então, mesmo dentro ali do LGBT, que na época era só isso, né? Sim. Não era que ia mais, né? Havia esse preconceito. Então imagina no judiciário. Às vezes até se ia procurar algum professor para tratar daquilo, daquele tema, para te orientar, a pessoa fala, por mim tinha que morrer tudo. Não é? Então, eu fui para a França para fazer as minhas pesquisas, e eu não ia só na faculdade de Direito para fazer as pesquisas, ia na faculdade de Psicologia e na faculdade de Medicina. Então, por isso minha tese, assim, uma tese bem grande, com 350 páginas, porque metade dela é sobre a psicologia e é sobre a medicina e depois o Direito. E também esse tema me surgiu na época porque um médico havia sido condenado por ter feito a cirurgia numa moça, ou seja, a moça procurou o médico, gostou da cirurgia que fez, mas o Estado falava, não, o senhor praticou o crime de lesão corporal, o senhor vai ser preso. Né? Então ele foi condenado a 2 anos de prisão, sendo que ele ajudou a moça, né? E ela estava contente. Aí ela vai, faz a cirurgia, vai para o judiciário, e não consegue mudar o nome e o gênero. Então, o que adiantou mudar o corpo se não podia, né, mudar a documentação também? Né?
Aqui pela Rádio Elcio, você ligou o rádio agora ou acompanha a gente pela internet, pelo aplicativo, por imagens também, né, Ricardo Lima? Estamos transmitindo pelo Facebook ou pelo YouTube da Rádio Elcio. YouTube da UFM, você pode acompanhar essa nossa transmissão também por imagens. A nossa convidada hoje é a professora Tereza Rodrigues Vieira. Tereza é advogada, ela é professora na Universidade Paranaense, a Unipar, em Umuarama. Está sendo convidada aqui pelo Paraná Faz Ciência, essa Semana Estadual de Ciência e Tecnologia, para contar hoje à tarde, aqui no campus da UEL, sobre a universidade como agente de transformação social. A Tereza está contando um pouquinho também de como é que ela começou nessa jornada longa, que ela se debruça já há quase 3 décadas estudando identidade sexual, transexualidade, colaborando inclusive para mudar a lei. Hoje em dia é muito mais fácil, né, Tereza? As pessoas querem fazer mudança de nome, por exemplo, o nome social aqui na universidade teve um caminho até a gente ter essas conquistas que a gente tem, que o aluno, ele quer ser chamado por um outro nome, a universidade é obrigada a acatar. Hoje a legislação está muito mais fácil, né? Apesar da gente ter muitos problemas, a gente continua sendo o país que mais mata pessoas trans no mundo, mas a gente avançou em termos de legislação, né, Tereza?
Sim, por exemplo, uma lei específica nós não temos sobre isso, então por isso teve que se provocar o STF, ou seja, entrar com ação para que o STF se manifestasse a respeito. Então, como no nosso país tem muita discriminação, muito preconceito, então fica difícil fazer uma lei, porque nós temos algumas bancadas, né, porque se fala bancada da Bíblia, do Boi, da BBB, bala. Né, da bala, né? Então fica difícil determinados
temas
projetos
sensíveis
de leis, vá lá, determinados projetos de lei passarem, não é? Então, o STF foi provocado e em 2018 ele disse que as pessoas podiam ir diretamente no cartório, sem autorização judicial, sem pareceres médicos ou psicológicos, não é? E sem cirurgias. Ou seja, era um direito dela de autodeterminação. Então, não precisa você me dizer se eu posso ou se eu não posso. Então, a partir daí, as pessoas podiam ir. Aí, o que aconteceu? As pessoas começaram a ir aos cartórios. Aí, os cartórios falavam, o quê? Você está vindo aqui me falar isso, não tem papel nenhum? E eu vou te considerar homem ou considerar mulher? Então, o Conselho Nacional de Justiça teve que fazer um provimento, aquele provimento manda ali só nos cartórios, né? E os cartórios tiveram que acatar, não é? Mas mesmo assim, tem um dispositivo legal ali nesse provimento que fala que se o cartorário verificar má fé por parte da pessoa, assim, que ele pode se recusar, mas levar o caso para o juiz, né? Então hoje a pessoa vai ao cartório. E graças a isso, também, eu falei, mas também é injusto só as pessoas trans poderem mudar e as pessoas que não gostam do nome, as outras que não são trans, não poderem. Então, aí, em seguida, saiu essa outra lei, que era da minha tese, da minha dissertação de mestrado, não é? E depois isso do doutorado. Então, eu fiquei muito contente assim, com esse trabalho que eu fiz. Eu não imaginei que fosse ter essa repercussão, né?
É uma repercussão social concreta, né, Tereza?
Sim, porque aí eu falo assim, porque às vezes é mais fácil você falar sobre um assunto ali enquanto professor, mas fala, vai lá defender isso lá na frente do juiz. Então eu tinha que ingressar com as ações. Então sempre com pareceres de outras áreas também. Então isso era muito interessante, não é? E também participei numa reunião proposta pela Organização Mundial da Saúde, né, que aconteceu em São Paulo, acho que foi 2013, alguma coisa assim, para a mudança do CID, Classificação Internacional de Doenças. Porque a transexualidade ela é considerada uma doença. Ela era considerada uma doença.
Era considerada. Inclusive, isso, não chamava transexualidade, chamava transexualismo. Chamava homossexualismo, né? Era uma doença.
É. O homossexualismo foi tirado, né, no CID-10, mas aí foi colocado no CID-10 não entrou a homossexualidade, ela foi tirada, ela estava no CID-9, no CID-10 ela não veio, e a transexualidade estava ali como um transtorno mental. Então, eram pessoas transtornadas. Então, essas pessoas... E o interessante é que, às vezes, para que a gente convencesse os juízes, a gente tinha que reforçar isso. Ele falava, então é uma doença? A gente falou, olha, está lá no CID, na Classificação Internacional de Doenças. Aí eu tinha que sustentar, por isso que foi bom você ter dito, aquele livro de
96,
né? Então, ali a gente falava algumas coisas que era para convencimento ali, não é? E depois, então, nos trabalhos posteriores, então a gente foi modificando, ou seja, a gente também vai se transformando, não é? Mas é... tinha que passar com suas doenças. Aí eu tinha que dizer que não adiantava nada a pessoa fazer a cirurgia se ela sentida como sã, digamos, o corpo sã ali, se o judiciário não mudasse o nome ou gênero. Então, ela continuava com aquele problema ali. Então, ela não estava curada ainda. Então, para a cura dessas pessoas, precisava mudança de nome, mudança de gênero, também no registro civil, né? E hoje, graças a Deus, as pessoas não precisam de advogado para isso. Vocês imaginam, para uma pessoa existir, para a pessoa poder estudar, para a pessoa poder trabalhar, ela precisar disso tudo, não é? Então, quem sabe se a pessoa é homem ou se é mulher, é ela própria, não é? Isso não vai afetar nada nos direitos dos outros. E quando houver interferência nos direitos dos outros, para isso existe o judiciário, não é?
Agora, 12:20, você ligou o rádio agora ou acompanha a gente pela internet, pelo aplicativo ou por imagens. Ricardo Lima está responsável aqui pelo estúdio que a UEL-FM montou no Centro de Ciências Biológicas, no stand aqui do Paraná Faz Ciência, que começou nesta segunda, segue até sexta-feira. Expectativa de receber 30 mil pessoas nesses dias aqui no campus. Hoje a nossa conversa ao vivo aqui no estúdio é com a professora Tereza Rodrigues Vieira, nossa convidada, que vai falar à tarde na programação do Paraná Faz Ciência sobre universidade como agente de transformação social. Quem descobriu a sua vinda para cá, porque são muitos professores convidados, muitos pesquisadores convidados, foi José de Arimateia, jornalista aqui da Coordenadoria de Comunicação Social, ele que disse, Patrícia, precisamos entrevistar a professora Tereza Rodrigues Vieira, então agradeço ao Zezinho por essa oportunidade da gente estar aqui frente a frente com a Tereza e vou finalmente, né, José de Arimateia, passar a palavra para ele, porque eu monopolizei a conversa nesse primeiro momento, mas prometo agora deixar o José que preparou perguntas muito pertinentes para a gente conversar aqui. Obrigada, Tereza. Obrigada, José.
Obrigado, Patrícia, também. Boa tarde. Boa tarde, professora. Boa tarde a todos. E, realmente, aí eu vou contar aqui, então, que eu já contei para ela, que o mundo é pequeno, né? A professora foi orientadora de uma sobrinha minha de mestrado, então eu já ouvi falar há muito tempo da professora. E depois eu conto mais, que eu conheço há mais tempo. Mas, professora, assim, é uma visão privilegiada que você tem da advogada e da professora, né? E, assim, isso te dá uma perspectiva muito peculiar e muito privilegiada a respeito desses fenômenos todos. A Patrícia explorou bastante o lado da advogada, muito interessante, mas eu queria agora saber o outro lado, a sua perspectiva de docente, pesquisadora, te perguntando como é que você percebe o ambiente acadêmico em relação a esses debates. Você sente que a discussão está aumentando num bom sentido? As pesquisas, você falou em artigos publicados, tem saído mais artigos, mais produção do conhecimento, tem avançado, até a gente sabe que em sala de aula às vezes existe até uma discussão moral, né? Às vezes eles moralizam a temática, mas como é que você percebe esse ambiente? Ele está caminhando, mais pesquisas, mais produção, mais orientandos?
Sim, mudou bastante. As pessoas, eu posso até dizer, antigamente, né, elas tinham muito preconceito quanto a isso, né? Tanto é que eu falei para vocês que às vezes a gente ia propor isso para o orientador, ele falava, por mim tinha que matar tudo. Então, nossa, ninguém falava em homossexuais e nem transexuais, trazer isso para a área jurídica, as pessoas já viravam a cara. Então, mas para eu poder fazer esse trabalho, até para eu sustentá-la no direito, eu tive que conhecer. Então eu fui ler, eu fui estudar, né? Fui verificar como é que estava a literatura na área da psicologia, na medicina ali, verificando também quais países já possuíam leis. E só 4 países possuíam leis. Então, por isso que eu tive que ir para a Europa, porque a gente tem assim como um lugar mais civilizado, não é? A Suécia já tinha lei, a Itália já tinha lei, a Holanda também já tinha lei, né? Mas sempre aquelas coisas assim mais restritas. Então, sempre fazendo lá naqueles... as pessoas tinham que ser nacionais, morarem lá. Outros obrigavam a pessoa, falava, eu posso mudar o nome, mudar o gênero. Se a pessoa se esterilizasse, ou seja, tinha que retirar, você imagina, né? Retirar útero, retirar ovário, outra pessoa tinha que retirar os testículos.
Uma mutilação,
é?
Né?
Exatamente, exatamente, tida como uma mutilação. E então, aí quando eu entrava com os processos aqui no Brasil, tinha alguns juízes que falavam, não, eu não sou contra, mas, olha, essa pessoa pode ter filho amanhã. Então, a gente trazia um médico falava, olha, essa pessoa não menstrua já não sei quanto tempo, porque ela toma hormônios, né? Ela não vai ter filhos, mas o médico insistia. Então, às vezes, a gente peitava, sabe? E entrava justamente com base nisso, na psicologia, na medicina, dizendo que a pessoa tinha aquele direito. Então, assim, o direito nunca pôde caminhar sozinho. Por isso que eu falei inicialmente que aí eu descobri, José, que esse tema ele estava dentro da bioética. Por quê? Porque tem muito a ver com teologia, não é? Não tem a ver com antropologia, com sociologia, com biologia. Até a própria pessoa pensava, puxa, mas eu vim perfeito no mundo, por que que eu vou modificar isso? Não é? Deus quis que eu viesse assim, será que eu tenho o direito de modificar? Não é? Então, só um psicólogo conversando com essa pessoa falou, olha, não fique cheio de culpas por causa disso, né? Então, assim, a universidade, respondendo a tua questão, mudou bastante, sim. Hoje já tem grupos que trabalham sexualidade, felizmente, viu? Felizmente. Mas teve que ter o reconhecimento jurídico, como do racismo, por exemplo. Você pode continuar pensando o que você quiser, não é? Mas, olha, tem uma lei ali, se você falar alguma coisa. E no que concerne aos trans, não tem lei. Uma lei específica, como, por exemplo, casamento homoafetivo. Não tem uma lei que está protegendo aquilo ali. Por isso que as pessoas temem retrocessos ainda. Então, sempre tem esse medo do retrocesso, quando não se tem uma lei.
Certo. E você falou, né, mais de uma vez da bioética, então vou puxar por aí também. A contribuição que a bioética e o biodireito podem dar para o avanço, né, dos direitos mesmo, do sistema jurídico, enfim.
Sim, foi interessante você ter falado bioética e biodireito, né? Porque eu sempre tratei mais, José, da bioética, não é? Porque, às vezes, se eu falo biodireito, eu só estou vendo os aspectos legais daquilo. Mas como? Não é? Então, outras pessoas de outras áreas não podem opinar sobre aquilo, e às vezes são essas outras áreas que conhecem aquilo, não o direito, né? O direito seria disciplinar, né? Socialmente, como isso poderia ocorrer, né? Legalmente. Mas nós temos que buscar nessas outras áreas, né? Então, por isso a bioética, porque a bioética é mais ampla. Eu costumo, José, eu até mandei um desenhista fazer um desenho para mim, como se fosse uma pizza e os pedaços ali. Então, um pedaço é direito. Então, ali seria o biodireito. Mas aí tem um pedaço que é biologia, outro pedaço que é medicina, outro pedaço que é sociologia, etc. Não é? Psicologia. Então, ali forma a pizza inteira. Então, esses assuntos, assim, conforme a Patrícia lembrou, são, assim, sensíveis. Ele tem a ver com diversas áreas, não é? Não é porque uma pessoa é da história, da geografia, que não pode opinar sobre um tema de bioética, sobre aborto, sobre mudança de sexo. A gente antes falava mudança de sexo. Por que que eu tinha que falar mudança de sexo? Porque no registro civil está escrito sexo. Porque se eu falasse mudança de gênero, o juiz falava, ah, tudo bem, vamos mudar o nome da pessoa, sexo aqui, ele coloca, manteria o biológico, né? Gênero tal. Tanto é que teve decisões até nesse sentido, de juízes decidirem, bom, vamos mudar o nome da pessoa sim, mas ali onde está escrito sexo é para escrever transexual. Né? Então, assim, nós tivemos várias fases, né, disso tudo, e que engloba diversas áreas. Às vezes eu tinha que colocar essas pessoas como testemunhas no processo. Sim. Imagina, você deu um parecer sobre uma pessoa trans, aí eu te chamar, olha, você vai lá depor lá na frente do juiz, né, Às vezes o juiz até começava a ouvir por esses profissionais. Falava, doutor, o senhor poderia me explicar como é que é isso, a transexualidade? E a pessoa tinha que dar como se fosse uma aula, né? Então, por isso, assim, eu falo que a gente tem que publicar em todos os lugares, né? Às vezes vai no Jornal de Londrina, vai, fala na rádio, não é? Fala em diversos lugares sobre aquilo, que isso, você vai socializando teu conhecimento e as pessoas vão ficando mais críticas a respeito daquilo, né? Elas não ouvindo só as informações oficiais.
Agora, 12:29, você ligou o rádio agora ou acompanha a gente pela internet, pelo aplicativo, por imagens. Ricardo Lima está fazendo a transmissão via YouTube da UFM. Estamos conversando ao vivo com a professora Tereza Rodrigues Vieira. Ela é docente na Unipar, a Universidade Paranaense em Umuarama, convidada do Paraná Faz Ciência. Vai fazer uma conversa com o público aqui no campus da UEL à tarde sobre a universidade como agente de transformação social. Quem está colaborando, quem está contribuindo com essa nossa entrevista ao vivo hoje, vai permanecer com a gente hoje, amanhã e na quinta-feira, jornalista José de Arimateia, da Coordenadoria de Comunicação Social da UEL, que levantou vários temas para a professora. José.
Mais um agora. Eu gostei muito de você ter falado dessa expansão da bioética para publicar em todos os lugares, porque a bioética é isso mesmo. Ela por que bom que ela evolui, ela está longe de ser uma coisa deontológica, ela tem que se expandir. E eu lembrei aqui, trouxe para a entrevista, um outro livro da professora, de 2017, que se chama Bioética e Cinema, que eu utilizei o ano passado, que eu participei do Congresso Brasileiro, foi online, de bioética, analisando um filme, né? O filme chama-se O Comitê da Vida. É um comitê que está decidindo para quem vai um órgão. E aí tem todo. Cada personagem faz um. Como você falou, um faz o teólogo, um faz o serviço social, um faz o médico. Todos esses aspectos são discutidos no filme. É um filme de 2021. E um dos livros que eu utilizei para embasar o meu trabalho, minha apresentação, foi esse Bioética e Cinema. E aí. Né, combina com o que você está falando de expandir, né, que é um, queria que você falasse um pouco disso, de como a bioética se expande, chega ao cinema, chega às artes, porque afinal de contas acho que o ponto em comum das áreas todas é o corpo, né, é o ser humano no centro. Então por isso que cabe medicina, cabe psicologia e cabe cinema. Então fala das artes, professor.
Tanto é que assim, eu leciono no mestrado em direito na Unipar, né, eu leciono proteção das minorias, né. E na medicina, eu dou aula de bioética. Ou seja, cabe essas discussões em diversos lugares. Eu publiquei também um outro livro, Cinema, Saúde e Direito, que eu pedi para diversos profissionais. Os meus livros são assim, se tem colaboradores, não são só eles. Se tem 40 artigos, eu estou em pelo menos 25, porque eu adoro isso. Eu falo, não, né? Mostrar aquele olhar ali. Até nos congressos de direito tem um dia lá, um GT, que é só para arte. A pessoa, num quadro, ela vê direito naquele quadro, não é? Eu sou mais assim para o filme. Eu vi um filme muito interessante agora, chamado Paraíso, não é? Que as pessoas vendem anos da vida, né? Ou seja, a pessoa se aproveita da vulnerabilidade daquela pessoa pobre, então olha a bioética ali, né? E compra anos de vida daquela pessoa. Então, o direito sempre tem que estar por trás também, sabe? Para ver, averiguar se os direitos dessas pessoas estão sendo protegidos, estão sendo tutelados, né? Principalmente se forem minorias, né? Essas pessoas que não têm voz, não é? Mas, assim, felizmente a universidade tem aceito mais debates, né? Tem às vezes, não só ali em sala de aula, mas tem os cursos de extensão. Né? Na pesquisa, o aluno consegue ir mais longe. Então, isso é muito interessante. E participar de congresso, então, é ótimo, porque é a oportunidade que a pessoa tem para se relacionar com pessoas que estão desenvolvendo projetos similares em outras instituições. Né? Então, que bom vocês relacionarem esse tema ali com a bioética ali, que bom. Né?
Obrigado, professor.
Tem mais alguma, Zezinho? Estamos nos finalmente. Tem alguma coisa que nós não perguntamos e que você acha que seria interessante compartilhar com o ouvinte da Rádio UEL, professora
Tereza? Assim, seria interessante, casos, são 18 livros publicados, né, caso as pessoas se interessem. Estão ali na internet, na Amazon, não é? Um sobre transgêneros, que é uma das maiores obras sobre isso, e com diversos assuntos diferentes ali. Família multiespécie, que também é algo que está sendo tratado ultimamente, né? Nós respeitar os direitos das pessoas e os direitos dos animais também. Obrigada. Patrícia. Obrigada, e José.
Tereza Rodrigues Vieira, professora na Unipar, Universidade Paranaense em Umuarama, convidada aqui da programação do Paraná Faciência. Ela que vai falar hoje à tarde aqui no campus sobre universidade como agente de transformação social. A gente vai buscar certinho o horário da apresentação da Tereza e o local, se você se interessou pelo tema, vai poder ouvir a Tereza pessoalmente aqui no campus. Daqui a pouco a gente traz mais informações da localização do encontro da Tereza hoje à tarde aqui no campus. Muito obrigada e que bom que você veio. Agora, 12:34, a UFM transmitindo aqui no estúdio montado no Centro de Ciências Biológicas, aqui no campus, durante a Semana Estadual de Ciência e Tecnologia, o Paraná Faciência. Agora a gente vai apresentar uma reportagem sobre a abertura ontem à noite, lá no Cine Teatro Ouro Verde, a abertura oficial, a solenidade de início do Paraná Faciência, que contou com a presença de autoridades e teve também do lado de fora do Ouro Verde uma manifestação de docentes da Universidade Estadual de Londrina que iniciaram dia 30 uma greve aqui no campus da UEL. Vamos ouvir a reportagem de Gabriel Arantes, que é historiador formado aqui pela UEL, está fazendo curso de jornalismo na universidade, cobriu para a Rádio UEL a abertura do Paraná Faciência.
E assim, com a música Gabriel's Oboe, performada pela Orquestra Sinfônica da Universidade Estadual de Londrina, se iniciou a abertura do evento Paraná Faciência. A edição de 2023 do maior evento de ciência do estado será sediada pela Universidade Estadual de Londrina. Durante a abertura, que foi realizada no Cine Teatro Ouro Verde, no centro de Londrina, diversas autoridades marcaram presença. Dentre elas, a reitora da UEL, Marta Fávaro, o secretário de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, Aldo Bona, e a diretora de Popularização da Ciência do Ministério da Ciência e Tecnologia e Inovação, Joana Nunes. O evento tem como objetivo fortalecer a cultura científica e tecnológica, além de fornecer acesso à população à produção científica e acadêmica das universidades públicas de todo o estado do Paraná. Organizado em 6 eixos, o Paraná Faciência oferece debates, oficinas, mostras culturais e científicas, visitas técnicas, além de reunir uma série de eventos acadêmicos da Semana Científica. A reitora da UEL, Marta Fávaro, destacou a importância de sediar esse evento.
Fundamental, porque o Paraná Faciência ele já tem uma história, então não é a primeira edição do Paraná Faciência e a Universidade Estadual de Londrina, nessa edição, que é a retomada das atividades presenciais do Paraná Faciência, está recebendo. E quem nós estamos recebendo? Todas as instituições de ensino superior, universidades e institutos. Por que o evento ele é tão importante? Porque ele dá a oportunidade para os nossos professores, pesquisadores, pelos projetos que nós temos na universidade, dar visibilidade àquilo que nós fazemos. A importância da universidade, dos institutos que fazem pesquisa, que produzem ciência, que produzem conhecimento, inovação, tecnologia, o quanto isso impacta na vida das pessoas e, às vezes, nem sempre isso é visto ou percebido. Então, um evento como esse, ele dá visibilidade ao que o sistema de ensino superior do Paraná vem fazendo, né? Por isso é tão importante e significativo para a Universidade Estadual de Londrina ter a possibilidade de receber um evento desse porte.
Já Aldo Bona, secretário da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, destacou a importância que o evento tem no debate em torno da ciência feita no estado do Paraná.
Uma grande arena em que se coloca em debate a ciência feita no Paraná na perspectiva de nós avançarmos cada vez mais na assertividade dessa ciência, né? O governador tem nos desafiado a fazer com que cada vez mais a ciência e a tecnologia produzida no estado estejam voltadas a solucionar os problemas, as dores da sociedade paranaense. E é neste sentido que o evento também vem contribuir para que a gente possa estreitar esse debate, compreender melhor de que maneira nós podemos direcionar os esforços dos pesquisadores do estado do Paraná para gerar soluções tecnológicas que promovam, contribuam com o desenvolvimento do estado.
Durante a abertura, ocorreu também a entrega do cheque simbólico no valor de R$200 mil aos 5 finalistas do Programa de Propriedade Intelectual com Foco no Mercado, o Prime, promovido pela SET. O programa tem como objetivo prospectar pesquisas acadêmicas com potencial de mercado para transformar os resultados científicos em produtos. Um dos vencedores do ano de 2023 foi o Núcleo de Fabricação Digital e Inovação da HU, o FAB, que foi premiado por desenvolver e produzir em impressão 3D uma válvula que facilita exercícios respiratórios em bebês, crianças e adultos que sofrem com doenças respiratórias agudas e crônicas. A abertura do evento também foi marcada pelas manifestações dos professores da Universidade Estadual de Londrina, que foram realizadas na área externa do Cine Teatro Ouro Verde, no Calçadão. Os professores mantiveram a greve em Assembleia Geral realizada ontem, mesmo após o governo do estado apresentar uma proposta de reajuste salarial. Ronaldo Gaspar, que é professor do Departamento de Ciências Sociais da UEL e diretor do Sindiproaduel, falou sobre as reivindicações dos professores e criticou a falta de valorização dos docentes por parte do governo do estado.
Nós dizemos que não é o Paraná que faz ciência. Quem faz ciência são as universidades. E dentro das universidades, o principal agente de produção de ciência é o docente. Então você não tem um evento Paraná faz ciência para celebrar a produção de ciência no estado que se coadune com uma política de desvalorização da docência. O que nós estamos aqui denunciando é que este evento só faria sentido se os docentes tivessem as suas demandas atendidas. Hoje nós estamos com 35,5% de defasagem salarial. Se o governo do estado quer valorizar a ciência, se ele quer que o estado do Paraná continue e, mais do que isso, amplie a relevância da ciência aqui produzida, que ele comece pelo atendimento da nossa demanda básica de todo trabalhador, que é a reposição salarial, e também, claro, como complemento a isso, que ele envie o orçamento de custeio para as universidades que atenda às demandas efetivas da universidade.
Já Aldo Bona comentou a manutenção da greve e deixou claro que não há possibilidade de oferecer uma proposta melhor devido às limitações orçamentárias.
A grande pergunta é o que significa a ideia de manutenção da greve, né? Se é uma rejeição da proposta apresentada pelo governo, né? Isso não ficou claro. Obviamente que a posição clara do nosso governador é que, com o movimento de greve, essa proposta não será encaminhada para a Assembleia Legislativa. Nós temos um cronograma interno dentro do governo, que é a tramitação da proposta durante esta semana e o envio à Assembleia Legislativa na segunda-feira. Para isso, nós precisamos efetivamente que as assembleias revejam esses posicionamentos, porque se há uma acolhida da proposta, uma aceitação da proposta, a greve não faz sentido. Se a greve é uma rejeição da proposta, da parte do governo do estado, esse é o maior esforço possível, né? É uma medida que tem um impacto superior a 237 milhões por ano no orçamento e é todo o esforço que foi possível consolidar neste momento. Não há a possibilidade de uma proposta melhor do que essa.
Uma nova assembleia será realizada na sexta-feira para colocar a proposta do governo em debate novamente entre os docentes. O evento Paraná Faz Ciência segue com a sua programação até o dia 10 de novembro. Gabriel Arantes para a Revista do Meio Dia.
E ainda sobre a greve de professores na UEL, que o Gabriel tratou também na reportagem dele, faixas estão espalhadas em vários centros de estudo, também no restaurante universitário. Frases como "Ratinho, valorize a ciência, pague o que nos deve", também "Sem docência, não há ciência", estão estampadas nas faixas. Também tem um carro de som percorrendo as vias do campus. Além da paralisação na UEL, docentes da Universidade Estadual de Maringá deflagraram greve em assembleia ontem, pela imediata apresentação da minuta do plano de cargos e salários dos professores. Site do Sindiproaduel aponta que, além dessas duas instituições, também estão paralisadas as atividades da UEMP, a Universidade Estadual do Norte do Paraná, nos campi de Bandeirantes, Cornélio Procópio e Jacarezinho. A entidade afirma que pretende intensificar a intervenção junto aos deputados estaduais durante a tramitação do projeto PCCS, que é o Plano de Carreira, Cargos e Salários dos Professores das Universidades Estaduais. E crianças de escolas públicas ocupam o campus. Muitas delas, pela primeira vez, hoje, aqui no primeiro dia de atividades no campus do Paraná Faz Ciência. Vamos à reportagem de Eliette Vanzo.
Vamos, galera! Qual o seu nome completo?
Vanessa Garcia Schinock.
Você é professora?
Sim, eu sou professora, regente do quinto ano.
De que escola?
Escola Mábio Gonçalves Palhano, na Zona Sul.
Sul de Londrina?
De Londrina.
Bom, quantas crianças estão visitando a feira?
Hoje são 54.
De que séries?
Quinto ano, quinto A e quinto B.
Estamos aqui no início da manhã. Qual que é o trajeto que vocês vão percorrer agora pelo campus?
Então, eles comentaram que nós vamos agora no CCB, depois do CCB nós vamos no CEF, e aí tem um restante do roteiro que eu não estou muito a par ainda.
Qual que é a expectativa, né, dessa participação?
Nós passamos agora nesses estandes das universidades, já foi bem interessante, eles interagiram bastante com tudo que está sendo proposto, né? E a expectativa é grande, no sentido deles aprenderem, deles terem o contato com a universidade também.
O meu nome completo é Manuela Aparecida Bento de Paula.
Quantos anos você tem?
Eu tenho 10, eu faço 11 dia 4 de dezembro.
Manuela, que série você está?
Estou no 5º ano B.
Já esteve no campus da UEL?
Algumas vezes, porque o meu meio-irmão, ele faz treino, ele então quando ele vinha correr aqui. Aí eu vim ver ele competir várias vezes.
E tá gostando? Tá começando ainda o trajeto aqui no campus, vocês nem fizeram as visitas. Você já tá gostando da experiência?
Tô achando uma coisa interessante, bem, bem legal.
Manuela Neisneck da Cruz.
Quantos anos você tem?
11.
Manuela, você é do Colégio Mário Palhano?
Sim.
Que série está?
5º ano.
Já esteve aqui no campus?
Não, primeira vez.
E, ó, nós estamos começando aqui, vocês estão começando essa viagem por aqui. Mas já está gostando da experiência?
Sim, bastante. A gente já ganhou vários presentinhos já.
Meu nome é Carolina de Almeida Rocha. Eu sou do Colégio de Suro, mas eu vim com outro colégio.
É de Londrina?
Sim.
Quantos anos você tem?
Eu tenho 12.
E aqui, ó, nós estamos no início ainda dessa viagem pelo campus. Vocês já tiveram oportunidade de passar em algum local?
Ah, só aqui na feira a gente passou já ainda.
Mas vai ter muita coisa por aí. Já esteve aqui no campus?
Não.
Primeira vez? Que legal! E até uma oportunidade, porque futuramente, de repente, vocês até queiram fazer algum curso aqui. Já tem uma área do conhecimento que você gosta? Saúde? Alguma área?
Eu quero fazer direito.
Boa visita aqui no campus. Qual que é o seu nome completo?
Ana Clara Soares Martins.
Colégio?
Sim, é o mesmo colégio, de Suruguido.
Quantos anos você tem?
13.
Jardim Santa Rita. E aqui também a mesma pergunta, já esteve aqui no campus?
Não, primeira vez.
E o que você está achando, está gostando?
Estou achando bem legal, a oportunidade muito boa.
E vou fazer a mesma pergunta, você tem já alguma área, você é muito novinha ainda, mas assim, está no espaço do conhecimento, tem alguma área que você já gosta mais para futuramente fazer uma universidade?
Eu quero fazer arquitetura.
Então vou deixar vocês aqui circularem, muito obrigada.
Obrigada.
Então. Você ouviu a reportagem da Eliette Vans, que percorreu o campus agora de manhã, trazendo informações, gravações com crianças, professores que estão fazendo visita aqui ao campus durante o Paraná Faz Ciência. Outras visitas estão programadas à tarde também. Amanhã e na quinta-feira a gente vai trazer mais informações para vocês. E vocês lembram que a gente entrevistou a Tereza Rodrigues Vieira, advogada, professora na Universidade Paranaense em Umuarama? Então, a Tereza vai falar logo mais, 15h, no anfiteatro maior do Centro de Ciências Biológicas, o anfiteatro Ciro Grossi, o tema dela e a universidade como agente de transformação social. Tereza, que é uma referência nos estudos sobre transexualidade no Brasil. Então, tá aí a informação sobre a palestra, a conferência da Tereza Rodrigues Vieira, que a gente entrevistou junto com José de Arimateia. A gente te avisa que houve, infelizmente, um problema na internet. A gente começou normalmente transmitindo pelas ondas do rádio, no aplicativo, mas não conseguimos prosseguir. A transmissão foi feita exclusivamente pelo nosso YouTube. Agradecimentos a Ricardo Lima, também ao nosso diretor superintendente, o Edir Pedro, que veio correndo lá da rádio. A promessa é de que amanhã, a partir do meio-dia, a gente consiga estabilizar as transmissões normalmente. Então, com essa informação, a gente se despede de você. Revista do Meio-Dia fica por aqui. Voltamos amanhã e à tarde vai ter boletins do Paraná Faz Ciência. Tchau!